Eleições presidenciais em Portugal, dia 18 de janeiro de 2026. Connosco, Catarina Martins, candidata à Presidenta da República, apoiada pelo Bloco de Esquerda. Antes de mais, Catarina Martins, muito boa tarde e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Obrigado, eu. Muito obrigada por esta oportunidade. É muito importante o trabalho que a Rádio Alfa faz e eu valorizo muito poder também falar assim com as comunidades portuguesas.
Ora, a Catarina Martins, vou fazer um bocadinho de retrato, ele é mesmo pequeno, mas enfim. Nasceu do Porto, atriz, ajudou a fundar uma companhia de teatro, foi deputada à Assembleia da República pelo Distrito do Porto de outubro de 2009 até setembro de 2023 e é eleita deputado no Parlamento Europeu desde 2024. A nível político, assumiu diversos cargos no Bloco de Esquerda, entre os quais co-coordenadora nacional de novembro de 2012 até dezembro de 2023. Ora, Catarina Martins, na apresentação pública da sua candidatura, no dia 1 de novembro em Lisboa, declarou, cito: esta é uma candidatura da urgência que tanta gente sente, cuidar da democracia, dos bens comuns, da igualdade, da liberdade e da paz. A minha pergunta é a seguinte: a democracia em Portugal está ameaçada hoje?
Hoje há algumas derivas autoritárias, por um lado, e por outro lado, desrespeitadoras da dignidade das pessoas em Portugal, que nos devem preocupar. Portugal é uma democracia sólida, e ainda bem, tem um Estado de Direito consolidado, mas quando temos, enfim, algumas tentativas de ultrapassar o que está na Constituição, ou algum insulto permanente, tentativa de semear divisão na sociedade, bem, isso deve nos preocupar. Portugal é conhecido por ser um país coeso, solidário, comunidades espalhadas pelo mundo e que também soube sempre receber bem quem chega e quando isso é posto em causa, naturalmente. O que eu acho que é preciso fazer neste momento é, por um lado, defender um país que respeita as pessoas que trabalham, defender aquilo que é mais importante para a vida cotidiana das pessoas, ou seja, o acesso à saúde.
Mas é precisamente, peço desculpa, mas já lá iremos, porque, bom, em Portugal fala-se muito de imigração. Para mim, trata-se de trabalhadores imigrantes, esse talvez seja o termo mais apropriado. Ora, a lei da nacionalidade, dos estrangeiros, do autor e até sob a burca, alguns avançam a ideia de fazer uma lei. A minha pergunta, e vai um pouco ao encontro daquilo que a Catarina Martins estava a dizer há bocado, será que os problemas dos portugueses hoje não são a saúde, a educação, a habitação e os baixos salários?
Eu acho que são, é por isso que é desses temas que eu falo e que eu quero falar durante a campanha eleitoral. Na verdade é aí que está, ou seja, qual é o problema que tem a maior parte das pessoas em Portugal? É que o seu salário é muito baixo para as contas que o supermercado tem de pagar e portanto sentem que o salário não chega até ao fim do mês. Nós estamos no país onde é mais difícil, com o salário recebido em Portugal, conseguir uma casa. Este deve ser o maior problema. Cada família tem que conseguir ter uma casa que possa pagar com conforto, com dignidade para a sua vida. E é por isso que eu não me quero distrair com temas que são feitos só para criar novos problemas e fraturas na sociedade portuguesa e quero me debruçar sobretudo sobre os problemas reais e que penalizam as pessoas. Eu não quero viver num país onde uma mulher tenha medo que no momento de dar à luz não esteja num hospital, mas sim numa ambulância. E acho que é possível, se nos concentrarmos nos problemas reais, criar as soluções, e candidato-me para isso mesmo, para dizer que a política não pode ficar a falar dela própria, não pode criar problemas, tem sim a responsabilidade de discutir os problemas do país e de criar soluções.
Ora, relativamente à habitação, conhecemos o chamado alojamento local. Há bairros populares, é o caso em Lisboa, não é? Também no Porto começa a haver o mesmo problema e tivemos um retrato fiel daquilo que se tornou hoje Lisboa. Quando houve o Covid, o confinamento, havia bairros que eram populares, completamente vazios, não havia nada, ninguém. Finalmente, até que ponto é que atrair o turismo e isso tudo, alojamento local, faz com que a população seja uma população de segunda classe, se posso dizer?
Repare, é normal que Portugal tenha turismo. É um país com um ótimo clima, com um património ambiental e cultural muito importante. É normal que nos queiram visitar e ainda bem que assim é. mas tudo tem que ter contrapeso e medida. E o turismo não pode ser desregulado. Em Portugal nós não podemos ter bairros como aqueles de que falava, em que 90% das casas são alojamento local. Não tem nenhum sentido. Ou não podemos ter a cada 5 dias um novo hotel no país. Ou seja, o problema não é saber se o turismo tem sentido ou não em Portugal, que tem. O problema é saber se não deve ser controlado e não devemos ter uma economia melhor, mais diversificada, ao mesmo tempo que garantimos o direito à habitação às pessoas em Portugal. Aliás, houve um estudo recente que mostrou que a maior parte da população portuguesa considera que é preciso começar a regular o turismo e a pôr limites ao turismo, porque sim, tem de ter limites. Não é possível num país que é feito para ser visitado, mas que não é feito para ser vivido, até porque isso é impossível. Nós precisamos de ter cotas máximas por bairro de turismo de alojamento local, precisamos de ter cotas máximas também para a capacidade hoteleira, porque precisamos de ter imóveis dedicados à habitação e precisamos ter uma economia que não seja só turismo, que seja mais diversificada e com isso também possa ter melhores salários. Porque a verdade é que uma economia muito dependente do turismo e muito dependente do imobiliário, como é a portuguesa, acaba por ser uma economia que joga contra as pessoas, porque paga baixos salários, vive muito da competição com baixos salários, o que é um erro, ao mesmo tempo que acaba por fazer subir muito o preço da habitação. É por isso que Portugal é um dos países do mundo onde é mais difícil alguém com o seu salário conseguir habitação. Regular o turismo é uma parte da solução para o problema da habitação em Portugal e até dos salários, para termos uma economia mais diversificada e mais interessante para toda a gente.
Precisamente a propósito de salários, baixos salários, precariedade, entretanto parece que está na forja uma nova lei laboral. Bom, os sindicatos convocaram, aliás, uma greve geral, as duas centrais sindicais, CGTP e o GT, para o dia 11 de dezembro. O que é que a candidata à presidência da República, Catarina Martins, pode dizer sobre isso e quais são as ideias mestras se ela fosse eleita Presidente da República, sabendo que o Presidente tem poderes muito limitados?
Em primeiro lugar, dizer-lhe que não só as duas centrais sindicais estão a convocar a greve geral, o que é um sintoma, como até os próprios trabalhadores sociais democratas, que fazem parte de uma das centrais sindicais, a UGT, votou a favor da greve geral. Ou seja, o governo está muito isolado, mesmo nos trabalhadores sociais democratas não há apoio para esta alteração. E não há apoio por boas razões, porque é uma alteração que corta salário em Portugal. Porque em Portugal os salários são tão baixos que há muita gente que depende do pagamento das horas extraordinárias para conseguir chegar até ao fim do mês. E a partir do momento em que se acaba com esse pagamento das horas extraordinárias através da imposição do banco de horas individual, muita gente não sabe como é que há de fazer face às despesas mais básicas do cotidiano. Por outro lado, é também uma lei que penaliza muito quem tem filhos, sobretudo as mulheres, mas enfim, toda a gente tem filhos, porque acaba com direitos tão básicos como uma pessoa que tem uma criança até aos 12 anos poder não trabalhar à noite, e nós sabemos como há muitos serviços que estão abertos até muito tarde, como há muitas empresas que trabalham assim o dia todo, e eu pergunto com o que é que o governo acha que vão ficar as crianças se os pais, as mães, tiverem que estar a trabalhar à noite, porque deixam de ter esse direito de poder ter um horário que lhes permita estar à noite em casa com os filhos. E é depois também uma legislação laboral que penaliza muito as jovens gerações, porque diz que alguém que nunca teve contrato efetivo pode ficar precário toda a vida. Ou seja, quer dizer que as novas gerações nunca vão ter um contrato efetivo de trabalho, que é a primeira coisa que um banco lhes pede para lhes fazer um crédito à habitação, por exemplo. E, portanto, isto é uma condenação das jovens gerações e é um pouco empurrá-las para fora do país, o que é um erro. É muito bom que as pessoas saiam quando querem sair, mas ninguém deve ser obrigado a sair do país porque não encontra aqui condições de trabalho. E nós precisávamos, e estava bem na altura, de Portugal passar a ser um país que tratasse melhor quem cá trabalha, quem constrói o país todos os dias. Como Presidente da República, para mim há duas matérias que são fundamentais. A primeira é se esta proposta não for alterada, enviá-la para o Tribunal Constitucional. Já vários constitucionalistas dizem que esta proposta é inconstitucional, porque acaba, ou seja, possibilita o despedimento mesmo sem justa causa, entre outras matérias de direitos sindicais importantes, e portanto seria enviada para o Tribunal Constitucional, mas também eu acho que devia merecer o veto político, porque a obrigação de um Presidente da República não é defender um governo, é defender o país, e o país é feito por quem nele trabalha.
E esse propósito, numa entrevista à agência Lusa, afirmou, defende que um partido que quer subverter a Constituição não pode fazer parte de uma maioria de governo. Isto penso que está a se referir ao Chega, não é?
Repara, é um partido que já disse várias vezes que não está de acordo com a Constituição e quer mudar a Constituição. É um partido que apela ao ódio contra grupos e é um partido até que quer ter mais poder do que os poderes que são conferidos a cada órgão constitucional. E, portanto, enfim, eu acho que é preciso denunciar, para além de problemas vários que tem, ou seja, é um partido que fez congressos que foram considerados irregulares, portanto não tem os órgãos nacionais sequer aprovados como deve ser, o que quer dizer que depois também não cumpre as obrigações de transparência, de seu financiamento, de propriedade da sua direção, de transparência sobre os rendimentos, como devia cumprir. E, enfim, eu acho que a Constituição da República Portuguesa e a legislação da República Portuguesa têm de ser cumprida por toda a gente. E o Chega não está acima da lei. E um Presidente da República não pode fazer de conta que não vê que há um partido que não cumpre a lei.
Aliás, podemos perguntar qual é o significado de celebrar o 11 de novembro, como se quisessem saber essa data, em contraponto com o 25 de abril. Mas permito, para falar das comunidades portuguesas, eu faço um paralelo. Há 5 milhões de portugueses espalhados para esse mundo inteiro. Pois bem, em Portugal, aqui, bom, quando se compara os números, é incrível. Precisamente, os trabalhadores imigrantes, aí em Portugal, são os bodes expiatórios do que vai mal. É uma situação que a comunidade portuguesa viveu aqui em França e não só noutros países, e que em alguns países continua a viver. Portanto, Portugal, país de emigração e país de imigração.
Sim, nós ouvimos muitos argumentos contra os imigrantes em Portugal, são iguais a argumentos que foram lançados contra os portugueses que vivem pelo resto do mundo. Eu acho isso particularmente violento. Eu devo até dizer que acho que um partido que semeia esse tipo de xenofobia e racismo na cidade portuguesa é um partido que põe em risco as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, porque se alia com essas forças de ódio que põem em causa a segurança e o respeito que é devido a todos os trabalhadores e também aos portugueses que trabalham e que vivem fora de Portugal. Acho que nós devemos aprender com a nossa história, com o que somos, e portanto não cair nesses erros, não acreditar nessas mentiras. Há mentiras que são espalhadas sobre trabalhadores imigrantes em Portugal, que nós já vimos serem espalhadas contra comunidades portuguesas também, e portanto devemos também ser capazes de desmontar as mentiras, de recusar essas mentiras, e acho que, pelo contrário, devemos aprender o mais que podemos com as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, com o seu exemplo, com a ligação que mantém ao país, vivendo noutros sítios e, portanto, sabendo também o que é que, do ponto de vista de integração, é importante ou não fazer, e aprender com esse exemplo pode nos ajudar também a resolver os problemas dentro de portas.
Relativamente às comunidades portuguesas na diáspora, é candidata à Presidência da República, como é que vê a questão da imigração e, sobretudo, porque há um certo número de problemas endémicos, não há outra palavra. O ensino português no estrangeiro está de rastros, e, no entanto, é um direito consagrado na Constituição. O atendimento consular aí é uma espera para agendar, por vezes chega a ser 6 meses. Atualmente chega-se a esperar 1 ano para que uma criança possa ser registada em Portugal. Significa que os pais, esses, não podem sair do país onde estão a viver, precisamente porque a criança não pode sair. E por aí fora, o Conselho das Comunidades Portuguesas, que é um órgão consultivo, mas aparentemente existe, só para dizer que existe. Relativamente a estas questões, penso que deve ter refletido e, como candidata, tem ideias a avançar.
Sim, eu fui muito crítica da forma como foi fragilizada a rede consular. Acho mesmo que nós precisamos ter uma rede consular mais forte, com mais capacidade e que acompanhe mais a comunidade portuguesa e que deve ser repensada tendo em conta até a presença da imigração portuguesa pelo mundo, ou seja, há locais que têm uma enorme presença de comunidade portuguesa e que não são servidos por nenhum consulado. Isto é inexplicável. Aliás, é bom lembrar que os imigrantes portugueses investem em Portugal, põem tantas vezes aqui as suas poupanças, querem aqui voltar, constroem aqui também as suas casas, ajudam a desenvolver as comunidades de onde partiram, e o mínimo que se pode fazer é responder a este investimento que fazem no país com uma rede consular que os possa apoiar. O ensino de português é também, naturalmente, uma questão que é muito, muito importante. O ensino de português é um direito constitucional e tem de ser exercido. Acho que foram dados sempre argumentos economicistas de poupanças para se cortar nestes direitos, nomeadamente na capacidade do ensino português, é preciso lembrar que esta poupança, para lá de ser um ataque aos direitos fundamentais dos imigrantes portugueses, é também má do ponto de vista económico. Porque o ensino português mantém a ligação de gerações a Portugal e essa ligação é muito importante para o desenvolvimento do nosso país. E, portanto, é não só uma medida errada do ponto de vista dos direitos das pessoas, como é uma medida errada do ponto de vista da economia, e investir tanto na rede consular como no ensino da língua é das melhores coisas que o nosso país pode fazer. Finalmente, lembrar que alguns dos ataques e alterações que estão a ser feitas nas leis que têm a ver com os imigrantes, ou seja, quem chega a Portugal, acaba também por prejudicar os imigrantes, nomeadamente os seus filhos ou a terceira geração, que são apanhados numa incapacidade de agendamento para as mais variadas matérias que têm de resolver da sua vida e até por uma alteração constante da legislação e uma desconfiança crescente da administração que só está a criar problemas onde devia estar a criar soluções.
Mas, Catarina Martins, um país que não é capaz de assegurar devidamente a educação em Portugal, há milhares de alunos sem aulas, sem professor. De maneira que, bom, preocupar-se com o estrangeiro, bom estrangeiro, venham as remessas ao resto, a ver se depois. Há um problema também relativamente a essa questão da educação em Portugal, de maneira que a imigração, bom, passa depois.
Eu acho que Portugal tem não só a capacidade como a obrigação de resolver os problemas na escola em Portugal, e isso não impede de oferecer também o ensino da língua portuguesa fora de portas. Não há nenhuma contradição, nenhuma incapacidade de fazer as coisas ao mesmo tempo, até porque, como nós sabemos, a educação é que desenvolve o país, porque qualifica a economia, e um país que aposta na educação é sempre um país muito mais rico. E, portanto, eu diria que só quem tem vistas curtas é que acha que não poderá resolver as duas questões. Nós podemos perfeitamente, haja vontade política, tornar melhor a escola pública em Portugal, ao mesmo tempo que asseguramos o ensino de português às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.
A Catarina Martins, falemos do voto. O voto é um direito, está consagrado na Constituição. No que diz respeito aos portugueses residentes no estrangeiro, votam diferentemente consoante a eleição presencial nas presidenciais, vai ser o caso do dia 18 de janeiro, igualmente para o Conselho das Comunidades Portuguesas. A minha primeira pergunta é relativamente a isto: quem é que vai fazer centenas de quilómetros para votar? Ora, no que diz respeito às legislativas aí, é o voto por correspondência. Bom, é completamente diferente. É difícil de poder votar em boas condições e assumir a sua cidadania, não?
Sim, eu percebo que há vários obstáculos ao exercício do direito de voto. Alguns são legais e é sempre importante revisitar a lei para tentar torná-la mais justa. Mas devo dizer-lhe com muita franqueza, se não se resolver o problema da rede consular, dificilmente conseguimos ter um acesso ao direito ao voto que seja seguro e que seja acessível a todas as pessoas a que ele tem acesso. Não é possível distinguir a discussão sobre o direito ao voto da discussão sobre o papel da rede consular, até porque precisamos de um voto que seja absolutamente seguro para toda a gente. É próprio sistema democrático.
Significa que para a Catarina Martins, mesmo a título experimental, o voto eletrónico não está de acordo?
Neste momento, o único voto eletrónico seguro é aquele que não tem ligação à internet e, portanto, depende também da ligação consular, não é? Como existe no Brasil, que as máquinas são fechadas sobre si próprias. Quando o voto está ligado a redes, é muito vulnerável a ser hackeado. Nós sabemos como tem havido vários ataques às democracias europeias por essa via e, portanto, existe neste momento cautelas várias sobre essa matéria e, portanto, quem propuser uma solução simples provavelmente está a enganar as pessoas.
Ainda que, por exemplo, a França, os franceses residentes votam eletronicamente. A Catarina Martins diz, se for eleita, pensa criar uma estrutura de ligação com as comunidades portuguesas?
Seguramente. Acho isso fundamental. Acho fundamental essa ligação, acho fundamental que se perceba a diferença entre as várias gerações de imigrantes, ou seja, as gerações que já emigraram há muitos anos, construíram a vida num outro país, ainda que mantendo a ligação a Portugal, mas que são aquela imigração permanente. Temos novas gerações que têm uma imigração mais temporária, que saem durante algum tempo e voltam, e todas estas formas de imigração levantam questões diferentes, novas, sobre a ligação ao país, e é preciso muito esse mecanismo de auscultação, de articulação permanente, para ser possível responder da melhor forma a diferentes necessidades.
A Catarina Martins, somos ouvidos na região parisiense, em Lille, Lyon, Estrasburgo, Cannes, Nice, no sul da França, igualmente. Para eles, não sei, em três ou quatro pontos, aquelas ideias essenciais da sua candidatura, se fizer favor.
Olha, eu acho que há uma ideia muito importante, que é nós podermos ser um país que cuida da sua comunidade. E eu sei que há muitas pessoas que estão a trabalhar há muitos anos fora de Portugal e que esperam um dia voltar a Portugal. Eu quero garantir-lhes que eu, enquanto Presidente da República, vou lutar para que o acesso à saúde, para que o acesso a cuidados na velhice, para que o acesso a apoio ao longo de toda a vida seja uma prioridade da democracia. Porque uma democracia se faz de solidariedade, se faz de coesão territorial, faz também desta articulação intergeracional. E Portugal tem estado a descuidar esta parte importante da sua democracia. Eu quero colocá-la no centro novamente. E quero dizer também que quero lançar o debate para que Portugal possa ter uma economia mais qualificada, com um emprego mais bem pago. Eu acho que uma economia é tão melhor quanto melhor for o emprego que cria. E isso também pode ser uma forma de algumas pessoas que são filhos de imigrantes que foram, mas outras que estão agora a ir também ainda em idade ativa, possam pensar voltar para Portugal. Uma melhor economia e um Estado Social mais forte é a melhor garantia que eu posso dar de luta, de combate enquanto Presidente da República, e que é também uma garantia a todos os imigrantes que possam continuar a pensar e a sonhar voltar em Portugal.
Catarina Martins, muito obrigado. Uma última pergunta rápida. Conta visitar as comunidades nos países europeus ou outros? Ou
eu,
não?
Eu tenho visitado e conto visitar. Na próxima semana estarei, na verdade, fora da Europa. Já estive também na Europa em algumas visitas. Na próxima semana estarei no Brasil e espero fazer esses contactos de forma muito regular.
Muito obrigado, Catarina Martins.
Obrigado, eu. Muito obrigado.
Obrigado. E foi a Catarina Martins, candidata apoiada pelo LIVRE. Queria lembrar que para estas eleições, que são presenciais, o voto é feito nos consulados, no dia 18 de janeiro. Enviamos 8 convites a 8 candidatos. Já realizamos entrevistas com Luís Marques Mendes, António Filipe, António José Seguro, hoje Jorge Pinto e Catarina Martins, e estamos à espera da resposta dos convites que enviamos a Henrique Gouveia Melo, independente, João Coutrinho Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, e André Ventura, do Chega.